Testemunhos para a Igreja, volume 3, capítulo 42. Presunção. Alguns há que têm espírito irrequieto, que eles classificam de coragem e bravura. Colocam-se desnecessariamente em cenas de perigo, expondo-se assim a tentações que seria preciso um milagre de Deus para delas saírem a salvo e incontaminados. A tentação de Satanás ao Salvador do mundo, para que se lançasse do pináculo do templo, foi firmemente enfrentada e resistida. Satanás citou uma promessa de Deus como garantia de que Cristo poderia fazer isso a salvo, no poder daquela promessa. Cristo enfrentou essa tentação com a própria Escritura. Está escrito: "Não tentarás o Senhor teu Deus." Mateus capítulo 4, verso 7. O único meio seguro para os cristãos é repelir o inimigo com a palavra de Deus. Satanás instiga os homens a irem a lugares aonde Deus não requer que vão e apresenta as Escrituras para justificar as próprias sugestões. As preciosas promessas de Deus não são dadas para apoiar os seres humanos em uma conduta presunçosa ou para que eles nelas confiem quando desnecessariamente se precipitam no perigo. O Senhor exige que procedamos com humilde confiança em sua providência. Não é do homem que caminha o dirigir os seus passos. Jeremias capítulo 10, verso 23. Em Deus está nossa prosperidade e nossa vida. Coisa alguma se pode fazer prosperamente sem a permissão e a bênção de Deus. Ele pode pôr a mão para prosperar e abençoar, ou voltá-la contra nós. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Salmos 37, verso 5. Exige-se de nós, como filhos de Deus, que mantenhamos coerente caráter cristão. Cumpre-nos exercer prudência, cautela e humildade e agir cautelosamente para com os que estão de fora. Todavia, não devemos em caso algum transigir com princípios. Nossa única segurança é não dar lugar ao diabo, pois suas sugestões e intuitos são sempre para nos prejudicar e impedir-nos de nos firmar em Deus. Transforma-se em anjo de pureza a fim de poder, por meio de enganadoras tentações, induzir por tal maneira seus artifícios que não percebamos. Quanto mais cedermos, tanto mais fortes serão seus enganos sobre nós. Não é seguro entrar em debate ou negociar com ele, pois se lhe dermos qualquer vantagem, exigirá mais. Nossa única segurança é repelir firmemente sua primeira tentativa para nos levar à presunção. Mediante os méritos de Cristo, o Senhor nos deu suficiente graça para resistir a Satanás e ser mais que vencedores. Resistência é êxito. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, verso 7. A resistência deve ser firme e resoluta. Perdemos tudo quanto ganhamos se resistimos hoje e cedemos amanhã. O pecado deste século é a desconsideração para com as expressas ordens de Deus. Muito grande é o poder de influência na direção errada. Eva tinha tudo quanto lhe era necessário. Coisa alguma faltava para torná-la feliz. O apetite intemperante, porém, desejou o fruto da única árvore proibida por Deus. Ela não tinha necessidade alguma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, mas permitiu que o apetite e a curiosidade lhe dominassem a razão. Estava perfeitamente feliz no Éden ao lado do esposo, como as desassossegadas Evas modernas. No entanto, lisonjeou-se de haver uma esfera mais elevada do que a que o Senhor lhe designara. Tentando alçar-se acima de sua posição original, caiu muito abaixo dela. Isto será seguramente o resultado quanto às Evas de nossos dias, caso deixem de empreender satisfeitas os deveres de sua vida diária segundo o plano de Deus. Há para a mulher uma obra mais importante ainda e mais enobrecedora que os deveres do rei em seu trono. Cabe-lhes moldar o caráter de seus filhos e afeiçoar-lhes o caráter, de modo que venham a ser úteis neste mundo e a tornarem-se filhos e filhas de Deus. Seu tempo deve ser considerado demasiado precioso para ser gasto na sala de baile ou em desnecessária ocupação. Há suficiente trabalho necessário e importante neste mundo cheio de carência e sofrimentos, sem que se gastem preciosos momentos para ornamentação ou ostentações. As filhas do Celeste Rei, os membros da família real, sentirão o peso da responsabilidade quanto a atingirem vida mais elevada, para que sejam postas em mais íntima comunhão com o céu e trabalhem em uníssono com o Redentor do mundo. Os que se acham empenhados nessa obra não se satisfarão com as modas e tolices que absorvem a mente e as afeições das mulheres nestes últimos dias. Caso sejam realmente filhas de Deus, serão participantes da natureza divina. Serão movidas pela mais profunda piedade, como foi seu divino Redentor, ao contemplarem as corruptoras influências existentes na sociedade. Compartilharão dos sentimentos de Cristo e, em sua esfera, segundo as aptidões e oportunidades que dispuserem, trabalharão para salvar as almas que perecem, da mesma maneira que Cristo, em sua elevada esfera, trabalhou em benefício do homem. A negligência por parte da mulher em seguir o plano de Deus ao criá-la, o esforço de alcançar importantes posições para as quais não se habilitou, deixa vago o lugar que ela podia preencher de maneira aceitável. Saindo de sua esfera, perde a verdadeira dignidade e nobreza feminis. Ao criar Eva, Deus pretendia que ela não fosse nem inferior nem superior ao homem, mas em todas as coisas lhe fosse igual. O santo par não devia ter nenhum interesse independente um do outro, e não obstante cada um possuía individualidade de pensamento e de ação. Depois do pecado de Eva, porém, como ela houvesse sido a primeira na transgressão, o Senhor lhe disse que Adão teria domínio sobre ela. Devia ser sujeita a seu marido e que constituía parte da maldição. Em muitos casos, essa maldição tem tornado a sorte da mulher demasiado dolorosa, fazendo de sua vida um fardo. O homem tem abusado em muitos aspectos da superioridade que Deus lhe deu, exercendo poder arbitrário. A sabedoria infinita idealizou o plano da redenção, pelo qual a humanidade tem segundo tempo de graça mediante outra prova. Satanás se serve dos homens como instrumentos para levar a presunção àqueles que amam a Deus. Isto se verifica especialmente quanto aos que são iludidos pelo espiritualismo. Os espiritualistas em geral não aceitam Cristo como o Filho de Deus e por sua infidelidade induzem muitas pessoas a pecados de presunção. Pretendem mesmo superioridade sobre Cristo, como fez Satanás ao contender com o príncipe da vida. Espiritualistas cujo coração se acha entenebrecido por pecados de caráter revoltante e cuja consciência está cauterizada, ousam tomar nos lábios poluídos o imaculado nome do Filho de Deus e unem de maneira blasfema seu tão excelso nome com a vileza que lhes assinala a própria natureza corrompida. Homens que introduzem estas detestáveis heresias desafiarão aqueles que ensinam a palavra de Deus a entrarem em debate com eles, e alguns dos que ensinam a verdade não têm tido coragem de resistir a um desafio dessa classe constituída por elementos mencionados na palavra de Deus. Alguns de nossos pastores não têm tido a coragem moral de dizer a esses homens: Deus nos advertiu em sua palavra a seu respeito. Deu-nos fiel descrição de seu caráter e das heresias que defendem. Alguns de nossos pastores, para não dar a essa classe ocasião de triunfar ou de acusá-los de covardia, enfrentaram-nos em franco debate. Ao discutir com espiritualistas, porém, não se defrontam meramente com seres humanos, mas com Satanás e seus anjos. Põem-se em comunicação com os poderes das trevas e animam os anjos maus que os rodeiam. Os espiritualistas desejam dar publicidade às suas heresias, e os pastores que defendem a verdade bíblica os ajudam a fazer isso quando consentem em empenhar-se em debate com eles. Estes aproveitam as oportunidades para expor suas heresias diante do povo, e em cada debate com eles, alguns serão enganados. O melhor caminho a seguirmos a seu respeito é evitá-los.